Hi, everybody. This is Rita Prazeres Gonçalves, linguist and senior talent management consultant. In this podcast, I have conversations with language professionals who are willing to talk about their experience, their knowledge, and their strategies to navigate the ever-changing language industry. This is also a space where I can learn and share my insights. I have been working with LSPs, enterprise clients, and freelancers for over 20 years, and my main focus is talent management for the localization industry. Let's get to know some of the most interesting people in our field: translators, company owners, association representatives, and community builders. This is The Language Worker. This podcast is also available as a video cast on YouTube. Olá a todos, cá estamos mais uma vez. Hoje, em português, temos um episódio em português, por acaso esqueci-me de perguntar se queriam falar em português ou em inglês. Costumo sempre perguntar isso. Vou assumir que vamos falar em português. Até porque vamos falar de uma associação portuguesa, não é? Exatamente. O inglês está muito presente na vossa vida, mas então hoje não precisamos dele. E temos aqui, eu vou falar por a ordem cronológica que estas pessoas fazem parte da minha vida, e número um, claro, não é? A grande número um é a Ana Varela. A Ana Varela.
Sempre foi número 1 na escola.
Exato, é Ana. A Ana Varela é uma senhora muito conhecida da nossa praça, para quem tem alguma relação com a tradução audiovisual, legendagem, etc. E para quem, obviamente, vê filmes e documentários e coisas, porque o nome dela aparece justamente em variadíssimos tipos de programas, em circunstâncias várias, porque ela está nisto há imenso tempo e, pelos vistos, é uma das nossas profissionais de top nesta área, como é óbvio, não é? Por isso é que se tem mantido. Eu estou a dizer o que acho, não é? O que é aquilo que me parece.
Estás à
Podes
vontade.
discordar, mas isso é no teu tempo de falar. E então temos a Ana Varela, temos a Susana Loureiro e temos o Adam Kassan. Kassan, já vais pronunciar aí como deve de ser, porque eu gosto sempre que as pessoas fiquem informadas dos nomes corretos das pessoas. Não é culpa de ninguém, que eu sou Rita Gonçalves e é super óbvio. Mas enfim. Mas na verdade, eu conhecer, só conheço a Ana Varela. Até conheço em pessoa, posso-me gabar disso, não é? Tivemos juntas agora há uns tempos no Loclantes, no primeiro aqui, no segundo, foi no segundo, aqui de Leiria. Portanto, a Ana eu conheço em pessoa.
Porque é um
Mas a
balde, é o
Susana
primeiro.
e o Adam não é o caso. Por isso, olha, só por causa deste grande efeméride, vamos começar então pela digníssima Ana Varela. E então,
Pronto, está bem.
mas porque é que estamos aqui reunidos, não é? Porque vamos falar sobre a ATAV. Mas ela já vai dar assim um laminézinho sobre o que é que isto é. Mas é ou não é verdade, Ana, que tu traduzes há imensos anos? E principalmente no audiovisual, não sei se traduzias outras coisas antes. Do audiovisual é como eu te conheço.
Eu conheci, comecei com o audiovisual, sim. Já há 20, mais de 20, foi em 2003, portanto já há 21. Já traduzi pelo meio livros religiosos, de vez em quando faço coisas técnicas, aquelas coisinhas para ir certificar ao notário, toda a gente faz. E basicamente isso.
E depois temos a nossa Susana Loureiro, que eu já estava aqui a perguntar como é que é o nome, como é que é o nome, ela até teve que colocar ali que era Loureiro para eu não me esquecer. Muito obrigada. E então vamos saber só assim, sumariamente, quem é a Susana.
Então, a Susana é tradutora, há 10 anos, faz 10 anos agora este ano. Eu comecei sempre no audiovisual, sempre trabalhei no audiovisual. Comecei internamente, trabalhei como gestora de projetos também numa empresa portuguesa e sou freelancer desde 2021, sempre na aventura da legendagem, e acho que basicamente é isso.
E pronto, não há mais nada a dizer sobre a Susana. Muito bem. E então temos o nosso Adam, e então pronunciei o teu nome como deve ser, por favor.
Olá, eu sou o Adan, e se com apelido seria Kassan também. Tudo an, tudo muito não português.
Ah, então eu estou a ouvir aí um accent espanhol, não?
Pois, eu sou argentino-catalão, então uma coisa
Ah,
muito
argentino
assim,
catalão.
sou outsider aqui do grupo, e eu sou de formação, sou linguista, e trabalhei muitos anos como linguista, depois fiz outras coisas, e me reconverti a tradutor, assim, de maneira um bocado assim, sui generis, e acabei por estudar um mestrado de tradução audiovisual, e há uns 7 anos, estive a ver aqui o ano, como se for mira, olhar para a hora. Há uns 7 anos que estou a trabalhar sobretudo tradução audiovisual ao espanhol e ao catalão.
Então, quer dizer, tiveste que ir ao teu CV para te lembrares em que ano começaste.
Não, fui ver o relógio para ver em que ano estávamos agora. Foi aquilo que se fazia.
Adoro.
Estamos em 2024 também.
Às vezes é preciso chamar assim essa informação ao cérebro. Se eu estive enganada anos, achando que a Ana Varela era a presidente da ATAV, e não é verdade.
Coitadinha de mim, sou uma mera vogal do Conselho Fiscal.
Então, qualquer dos três, me conta então como surgiu esta associação. Qual é que foi a ideia primordial, original, a gênese, digamos assim, desta associação?
Poder responder a Suzana.
Ok, então vamos ouvir a Susana. Não sei porquê, mas a Susana já vai explicar.
Apresento nas sombras, porque eu acho que a Ana Varela, se calhar, é mais a cara da associação. Se calhar, é por isso que ela é a presidente. Isto é inteligente, devia pensar mais nisto. Então, a ATAV foi criada em 2019. Ela começou já há muitos anos, que a Varela até esteve mais envolvida com isso, já tinha havido estas conversas, se criar uma associação para os estratos audiovisuais. Ainda, acho que até ainda antes da APTRAD, por exemplo, ter sido criada, acho que já havia esta vontade e estas conversas. Nunca se tinha concretizado. Entretanto, em 2018, eu comecei, era uma tratora nova, tinha 4 anos na área, e comecei com este bichinho de querer mais conhecer mais das realidades diferentes, dos países e tudo mais. E comecei a falar com os nossos colegas estrangeiros. Existe uma associação, uma federação que é a AVTE, que é a Federação que junta associações de tradução audiovisual europeias, e comecei a falar com eles, e eles disseram: mas porquê é que não existe uma associação em Portugal? E eu realmente comecei a pensar: realmente, porquê é que não existe uma sobre audiovisuais em particular? E acho que a partir daí foi a primeira vez que nos reunimos, foi em fevereiro, acho eu, janeiro, já não me lembro muito bem, de
Acho que fevereiro.
2019. Acho que foi logo em 2019 começámos as reuniões presenciais queremos isto, malta, queremos avançar. Éramos o quê? Umas 20 pessoas no primeiro almoço, se não sou eu, para aí. Tu estavas lá, né? Até trouxeste a tua rosinha muito pequenina.
É Rosita. Não, não te
Rosita, pronto.
ouço. Não te ouço dizer que é Rosinha.
Eu acho que tu também estavas lá desde o início, não foi, Ada? Tu também foste à primeira.
Eu fui da segunda encontro. Eu perdi
Do
uma
segundo
primeira, fui a
encontro.
segunda.
Estás cá, o que importa. Mas sim, acho que foi isso, foi muito útil. Então é para avançar com isto e tudo mais, e cá estamos, de vontade de ver esta representação de tradutores audiovisuais de uma forma marcada numa associação mesmo, só destinada a tradutores audiovisuais, diria eu. Não sei se o Adan e a Varela têm uma experiência diferente da criação da ATAV.
Então vamos ver o que diz a nossa Ana Varela. Ora bem, Ana, tu então já estás envolvida desde as primeiras conversas, não é? E o que é que tu consideras que foi o ponto fulcral da criação então da associação? É porque a Susana fez uma pesquisa e chegou à conclusão que realmente era preciso? Ou o que é que estava a acontecer que motivou o nascimento da
Não,
associação propriamente?
foi precisamente a chegada da Susana, porque tinha-se falado precisamente antes, portanto, eu aqui não consigo precisar. Eu lembro-me de ter ido a um encontro do Dia do Tradutor, acho que já no tempo, não sei precisar se a APTRAD já estava formada, se não, mas lembro-me de ir a um encontro do Dia do Tradutor em Lisboa. E de se ter falado da criação de uma associação de tradutores audiovisuais, até porque há no Facebook um grupo que antigamente era a Associação de Tradutores Audiovisuais de Portugal, que era a gênese desse grupo que depois nunca avançou, que agora é só tradutores audiovisuais de Portugal e que nós continuamos a usar o grupo para comunicar entre pares. Mas esse grupo nunca avançou, e isto foi muito antes do aparecimento da Susana. A Susana estaria a acabar o curso nessa altura, talvez, terá sido uns 5, 6 anos antes. Depois a Susana apareceu e vinha cheia de vontade de criar coisas e de pôr a gente a mexer. Eu estava parida, havia pouco tempo, não é? Lá fui com a minha criança Eu perguntei, a Susana veio ter comigo e diz-me assim: és Ana Varela, não é? Eu sou, porque eu perguntei se podia levar a minha filha. Não podia deixar porque ela mamava, tinha 3 meses para ir. E a Rosita sempre acompanhou as primeiras reuniões, sempre, porque ia sempre e estava muito caladinha, agora já não fala muito, coitado.
Felizmente.
Exato. Mas pronto, o que motivou mesmo a criação foi a chegada da Susana e disse: não, mas para a frente vamos trabalhar, não queremos associar-nos a uma associação já existente para ser apenas um departamento dessa associação, porque queremos ter nome próprio, queremos defender a nossa parte do mercado, digamos assim, somos diferentes, temos uma gênese diferente de outros tipos de tradutores, sejam eles literários, sejam eles científicos, técnicos, seja o que for. Não quer dizer que não haja sobreposição. Eu, por exemplo, sou membro da ATAVA, sou membro da APTRAD e não tenciono sair de nenhuma, digamos assim. São coisas diferentes, são patamares diferentes. E pronto, e foi isso. Depois veio o Adam para dar a sua experiência, porque é também membro da ATRAI. Força,
Exatamente, não vamos lá saber de onde é que nos apareceu este senhor, não é? Que me diz
Agora
argentino,
conta, agora conta.
catalão, etc, etc, mas na verdade está aqui numa associação que é portuguesa. E como é que
Sim,
isto
só quero
aconteceu? Quer dizer, antes de Portugal
cobrar
ser,
por causa da
não
informação.
é, o hub internacional do mundo, como é que vieste aqui parar a associação?
Quero só comentar que o meu primeiro e-mail aqui ligado à TAV, quando ainda chamávamos a TAV, porque depois vimos que o nome já estava utilizado por outra cena, era de março de 2019, quando estávamos a falar da seguinte reunião, estávamos a preencher uns formulários, não sei o quê.
Desculpe. Ah,
Então,
estás aí,
eu.
estavas. Ui,
Sim,
ok,
desculpa.
voltaste. Já está,
Eu
deu aqui
estava a
um.
fazer de tradutor audiovisual de 2006, 2007. Estava a fazer o mestrado e comecei a fazer os meus primeiros trabalhos. E eu logo inscrevi-me na Associação Espanhola, que é a ATRAE, que é bastante forte, tem muita gente, muita atividade, é assim. E na altura em que começou a falar-se de criar a Associação Portuguesa, eu mesmo no ponto de vista de outsider, porque eu trabalho pouco com... Trabalho às vezes de português, mas com português mesmo eu trabalho pouco. Mas sendo mais ainda que éramos pouca gente e pouca gente... Com vontade de fazer e estar lá nas reuniões, mesmo só para reunir e falar do que se tem que fazer, há pouca gente sempre que esteja disposta a ir. Então, desde o início, eu disse: pronto, eu vou estar lá, não sei um bocado como observador, ou dou a minha opinião. Eu também, desde o início, estou a seguir muita atividade de muitos países, não só de Espanha e Portugal, mas em geral de associações de diferentes países, também um bocado do mundo académico, tradução audiovisual, mesmo que eu não tirei o doutoramento, assim, mas. Estou a par do que se fala. E eu também, como fiz o mestrado online, já com certa idade, já não era miúdo, tirei muito a utilidade das redes sociais, dos grupos de Facebook, do Twitter, do LinkedIn menos, mas também um bocado de tudo. E comecei realmente a falar com pessoas que são importantes nas suas associações dos seus países, ou academicamente, dos que são os gurus técnicos e de várias coisas. E eu falo com toda a gente sem muito problema. E assim, então, comecei a estar aqui na associação um bocado como... Se posso ajudar, isso sou lá um bocado de observador, ajudante externo. Eu também não quero eu fazer os textos em português, como em português assim, espanholizado, cheio de erros e expressões um bocado estranhas. Então, eu sou um bocado assim, como estou lá, digo, ah, talvez não vou escrever o texto, mas depois critico quando está escrito, né? E estou
É o
lá.
meu estilo, também é o meu estilo. Não gosto tanto de escrever, gosto mais de crítica. Eu entendo
Eu fiz isso
perfeitamente.
em toda a minha laboral profissional, sempre fui muito crítico com tudo. Mas
Exato, exato. É bom é estar desse
também é
lado, não
útil,
é?
também ajuda.
Mostrem lá o que é que fizeram, que eu já digo. Eu estou contigo. Mas, Susana, que a Ana disse que não queriam fazer um subgrupo dentro de uma associação existente. E é inevitável perguntar porquê. Imagino que isso tenha a ver também com as especificidades e com os tipos de trabalho que vocês fazem. Porque, claro que, na maioria dos casos, se pensarmos em tradução audiovisual, vamos logo pensar na legendagem, mas se calhar não é só estrito senso legendagem. Portanto, vamos falar assim um bocadinho o que é a tradução audiovisual no seu conjunto e porque é que não teria tanta lógica assim estarem como um subgrupo de outra associação, mas que fossem a vossa própria entidade, chamemos-lhe assim.
Então, o termo tradução audiovisual, até academicamente, é considerado inclui a legendagem, a dobragem, a legendagem para surdos ou para adaptação, a audiodescrição e a localização de jogos também. Até academicamente, acho também, não sei se a interpretação em língua gestual, como acontece também no contexto audiovisual, também já havia alguma a ser incluída em algumas conferências. Nós, quando criámos a ATAV, pensámos nestas cinco em particular, e tem uma especificidade. Excepto a localização de jogos, mas as outras todas têm a especificidade de serem, regra geral, cobradas ao minuto. Ou seja, trabalhamos sempre com um vídeo. Se bem, pronto, a verdade é que também a audiodescrição em particular também pode acontecer em contextos fora do audiovisual, pode acontecer no teatro também é um contexto audiovisual, mas pode acontecer no, no, nos museus ou assim, e se calhar é uma medida um bocado diferente, é um tipo de trabalho um bocado diferente. Mas aqui estamos muito a pensar que nós trabalhamos com o vídeo, trabalhamos muito com empresas portuguesas ou estúdios de dobragem. E é uma realidade um bocado diferente, se calhar os tradutores trabalham com a palavra, que não. Eu sinto que são coisas diferentes, tal como a interpretação e a tradução são coisas diferentes, o audiovisual também é um mundo um bocado diferente. E os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades e tudo mais, acho que também são diferentes depois. Algumas são comuns, mas outras são muito específicas da nossa área. E nós, quando estávamos a falar sobre esta questão de fazer uma associação separada ou não, perguntámos mesmo às pessoas, fizemos tipo uma sondagem naquele grupo que a Ana mencionou de tradutores, Facebook, e mencionámos e perguntámos às pessoas se achavam que fazia sentido criar uma associação à parte ou não, e acho que foram 90 pessoas mais ou menos que responderam ao inquérito, que responderam que sim, que fazia sentido ser uma coisa separada. Mas por causa disso, porque são realidades muito diferentes, os clientes que nós trabalhamos são diferentes, o mundo com que nós trabalhamos é muito diferente. E fazia simplesmente sentido, porque é difícil para uma associação ser jornalista e depois tratar destas áreas pequenas todas. Não, se calhar não fazia muito. Não é que não fizesse sentido, mas se calhar sentimos mais representados no nosso nicho, diria eu. Eu acho por acaso a minha analogia preferida nisso, até acho que foi o Paulo que disse, o Paulo Fernandes, foi, é um bocado como a ordem dos médicos e a ordem dos médicos dentistas, que são os dois médicos, mas os dentistas têm uma ordem particular porque têm especificações particulares. E quando eu ouvi isso, eu fiquei, isto faz muito sentido, eu sentia muito o nosso caso.
Exatamente.
Mas
Tu
acho
já
que é muito
deste
isso.
sim, já deste aí um lamiré, vou perguntar à Ana, para falar, eu vou pedir à Ana para falar um bocadinho sobre esta diferença que há entre o tipo de trabalho, ou o tipo de clientes, chamemos assim, que têm um tradutor mais convencional, não é? Portanto, como disseste, técnico, científico, essas coisas todas. O tradutor literário, já sabemos, já tivemos aqui no podcast também convidados e tal, e já sabemos que vem mais das editoras do que propriamente das agências. Ou é um tradutor técnico, científico, etc., geralmente recebe então o seu trabalho através de agências de tradução, de vulgo agências de tradução, ou LSPs, mas efetivamente, embora eu acredite que isso esteja um bocadinho a mudar e hoje em dia já também haja trabalho que venha através de LSPs, na verdade, do ponto de vista clássico, não era assim o vosso trabalho, não é assim, Ana? Não vinha de agências de tradução, por
Não,
exemplo, há 20 anos.
o nosso trabalho vem ou diretamente através dos canais, quando os canais têm tradutores freelancer, ou através de empresas de tradução e legendagem portuguesas que distribuem para os canais. Com a chegada das plataformas, a coisa alterou-se um bocadinho muito grande, veio aqui dar um salto, e as coisas mudaram. Em vez de recebermos o trabalho através de empresas portuguesas, começamos a trabalhar para empresas internacionais. Já havia quem trabalhasse para empresas internacionais, atenção, mas com a chegada das grandes plataformas foi o boom. Foi muito mais fácil entrar para o mercado internacional do que era até então. Portanto, agora as empresas internacionais, as plataformas, têm os seus vendors, que são, de facto, empresas de tradução e legendagem, mas internacionais, que nos contratam e nós fornecemos os nossos serviços como freelancers, tal como fazemos as empresas portuguesas, estamos simplesmente a trabalhar com empresas internacionais. Continuamos a trabalhar com portuguesas, continuamos a trabalhar com internacionais. Há quem tenha com clientes diretos, ou sejam canais, seja diretamente uma empresa de marketing, por exemplo, que quer traduzir um vídeo que fez para determinado produto, já me aconteceu, precisa de traduzir e legendar, ou só traduzir para depois fazer a locução sobre o vídeo, e aí contacta diretamente e a gente faz a tradução e depois, se for para fazer a locução, eles tratam do resto. Depois são estúdios de dobragem que alguns eram estúdios de dobragem que, entretanto, se transformaram em empresas de tradução quando e isto aconteceu há sensivelmente 15 anos, quando os grandes documentários, histórias, falo do canal História, Odisseia e afins, que eram documentários locutados, em que havia um narrador e depois havia intervenientes que falavam por cima dos intervenientes. De certeza que se lembram disso. Há cerca de 15 anos passou a ser tudo legendado. Então, as empresas que eram estúdios de gravação e de dobragem, que tinham todo o apetrecho preparado para isso, tiveram de se reconverter um bocadinho, de se tornar empresas de tradução, para poderem continuar com os mesmos clientes e para continuarem a dar trabalho aos tradutores. Não deram trabalho aos atores, claro que esses, alguns ficaram sem grande parte desse trabalho, não é? Continua a haver produção, mas não tanta. E então, pronto, transformaram-se em estúdios de legendagem. Então, temos estúdios de dobragem que são empresas de tradução e que nos passam, empresas de legendagem que nos passam o trabalho. E pronto, basicamente é isso.
E o Adam
Percebeste?
percebeu, diz ela, que eu nunca fiz nada disso, sabes? E então, o que acontece? Pergunto eu ao Adam. Em Espanha, e digo isto porque nós aqui em Portugal é como se fôssemos o exemplo do país em que se legenda mais e se dobra menos, diz assim, não é? Dobrar, não é? Digo eu, esta parte não sei, mas portanto é um país que é conhecido por se legendar muito e se dobrar pouco, e Espanha, pelo menos do ponto de vista clássico, era um país de dobrar e legendar pouco. Quando eu vivi em Espanha, fiquei com a sensação, vou dizer isto, não sei se foi verdade, que hoje em dia existe as duas opções, pelo menos na vasta maioria dos canais, ou seja, que tens a dobragem dos filmes em inglês, ou seja, a língua estrangeira que for, e depois tens a opção de não ouvir a dobragem, mas ler as legendas em espanhol. É assim ou estou aqui a baralhar as coisas?
Mais ou menos. Nas
Mais ou menos.
plataformas, obviamente, sim. Nas plataformas, sem problema. Nos canais tradicionais, é ainda basicamente tudo dobrado, só que muitos canais têm a opção de pôr a língua original com o som em dual. E se há legendas para surdos, dá para pôr legendas
Se
para
calhar era isso
surdos.
que eu
Eu, por
lia.
exemplo, tenho os meus pais treinados para fazer isso. Eu cresci sempre a ver que as cenas na versão original. E quando começou a tecnologia a oferecer o som em dual e legendagem para surdos, já quando estou a falar, quando eu era miúdo há 30 anos, não sei, já davam alguns canais para pôr as legendas para surdos que normalmente vem lá com as cores, aquela cena que antes era do teletexto, agora já é mais das televisões mais modernas, só que não é exatamente o mesmo, né? Dentro do mundo da tradução visual, sabemos que não é exatamente o mesmo as legendas intralinguísticas que as interlinguísticas. Mas a maior parte das pessoas que vêm à televisão não sabem disso, não fazem ideia. Tipo, as pessoas que vêm à televisão, que normalmente é pessoas já de certa idade, elas vêm tudo dobrado sempre. Só se for algum canal público que às 3 da madrugada dá um filme polaco aos anos 50 e aquilo é legendado. Mas se
Não há
não,
outro remédio.
os filmes normais é tudo dobrado. E nos cinemas, só dá para ir ver cinema original nas grandes cidades, em Barcelona, Madrid, Donosti, Valência, Sevilha, uma coisa assim. O resto das cidades é tudo dobrado. Então, as plataformas mudaram isso. Primeiro a pirataria e depois as plataformas criaram público para a legendagem. Porque quando começou a pirataria massiva, no final dos anos 90, início dos anos 2000, era sacar o filme e encontrar umas legendas mal feitas online e pôr as legendas e dava para ver. E depois essa mesma geração começou a ver as plataformas quando começou a Netflix e HBO, Prime, a City, agora a Disney, Apple, todas as plataformas. E lá há muito mais público para conteúdo legendado, mesmo que a grande maioria do público em Espanha continue a ver tudo dobrado. Isso foi verdade. No meu caso, eu criei-me numa família um bocado estranha, em Argentina, meio intelectual. Eu cresci a ver cenas legendadas, mesmo quando eu era a única pessoa que, quando começava a ver o cinema adolescente, ninguém mais queria ver cinema legendado. Queria, vamos lá ver aquele cinema. Porque lá são cinemas especiais. Em Barcelona, para ver um filme legendado, vais a um cinema alternativo de cinema de autor, cinema independente, não sei o quê. Se queres ver o Star Wars legendado, há um cinema que tem aquilo, mas os ecrãs são pequeninos, é um bocado estranho.
Sim, eu vi assim umas coisas de Lars von Trier e tudo mais ali na Grácia, não é? Tem aquele cinema
Isso
muito
sim,
icónico e vi
Verdi,
assim essas
o
coisas
Verdi,
fora
sim.
e não era dobrado.
Pronto, mas eu cresci a ver cinema legendado e eu, quando entrei no. Fiz algumas cenas de dobragem, mas eu raramente consumo material dobrado. Eu fiz mais dobragem como tradução que como consumidoras.
Portanto, és muito mais fã enquanto consumidor de legendagem.
Sim. E de trabalho também é o que mais gosto de fazer.
Muito bem. Então, e Susana, a nossa situação em relação à dobragem? Vejo que vocês abarcam isso tudo. A nossa situação em Portugal em relação à dobragem, eu tenho a sensação, como consumidora, evoluiu, mudou, digamos assim, um bocadinho nos últimos anos, e tenho a sensação que o que fez essa mudança foi a animação, porque tenho a sensação que haverá de ser uma das áreas em que se faz mais dobragem, desenhos animados, animação, tudo o que tem a ver com o público. Crianças ou mais jovem, ou alguma coisa assim. É assim ou há outras coisas e eu nem dou por elas?
Eu acho que por acaso até tenho reparado nisso nos últimos, cara, no último ano, 2 anos ou assim, que até eu acho que nós temos a tradição de dobragem com conteúdos infantis e atualmente começamos a ver uma tendência de dobragem para também coisas em imagem real. Por exemplo, eu acho que uma das plataformas que mais tem feito investimento nessa área é a Amazon Prime. As últimas séries têm sido, por exemplo, aquela do Senhor dos Anéis, não é a Irmandade no Anel, mas a última, Os Anéis do Poder, por exemplo, uma grande série foi dobrada para português. Não sei,
Faz
por exemplo, o
ideia.
início de Mr. Smith também foi, agora que é que seja mais recentemente, mas as grandes séries da Amazon Prime que têm sido ultimamente são todas dobradas para português. Eu acho que é um. Eu por acaso não tenho a certeza disso, mas eu acho que é uma questão de oferecer esta. É como o Adam estava a dizer, as plataformas permitem que as pessoas tenham estas duas formas, e acho que algumas estão-se a. Não sei, se calhar brincar um bocado e ver como é que também o público reage, porque há algum público português, embora eu acho que seja muito pequeno, na minha opinião, que tem esta vontade de ter mais dobragem portuguesa, não só para conteúdos infantis, vamos ser sinceros. E até por acaso, recentemente, eu nunca tinha pensado nisto, é também uma questão de acessibilidade, se pensarmos a dobragem. Por exemplo, há uns meses, fui falar com uma faculdade e uma rapariga que estava lá, é que me disse isso, porque a irmã dela é cega. E ela criou uma petição para lutar pela maior dobragem de conteúdos não só infantis, até porque ela já é uma rapariga, já tinha tipo 19 anos, ou seja, já não era uma criança, e é a única forma de ela ter acesso aos conteúdos, porque ela não consegue ler legendas, por isso ela tem de ser pela via do áudio. Mas a audiodescrição é muito diminuta em Portugal e também só funcionaria, por exemplo, com um filme ou com uma série, se houver a dobragem. Por isso, a dobragem também é aqui uma via de acessibilidade que eu acho que é muito interessante. Eu acho que as plataformas ultimamente parecem mais alerta em relação a isso, em ter a legendagem para surdos, por exemplo, em muitos conteúdos. Em português acho que ainda não começaram muito, mas se calhar vai ser a próxima aposta delas. Eu acho que é interessante essa dinâmica. Se calhar muitos portugueses podem ainda não gostar, porque teve essa tradição e para nós é se calhar um bocado estranho. Mas eu acho que quem não gosta não vê, mas é bom ter essa possibilidade e é bom que se tenha, que se comece a ver cada vez mais essa aposta na dobragem de conteúdos, não serem só infantis.
Ana, não é necessariamente o mesmo tradutor que faz legendagem e que faz tradução para dobragem, que não sei se chama assim, porque
É,
não
tradução
é
para dobragem.
tradução
Não, não
para dobragem.
é, no meu caso, não gosto nada de fazer tradução para dobragem. Não, já fiz, já cheguei a fazer, tanto animação como imagem real. Fiz a tradução de uma série que foi altamente criticada, não pela tradução, mas por ser dobrada, que foi
É uma série
o.
alemã, não?
Exatamente, como é que se chama? Ajudem-me. O
O
Einstein.
Einstein.
O Einstein, fiz a primeira temporada do Einstein dobrado para o AXN. O Einstein estreou ao mesmo tempo no AXN e no AXN White, e se não me engano, no Black também, não tenho certeza. No AXN normal estava dobrado, no AXN White estava legendado. A legendagem não era minha, atenção, não sei quem era aquela legendagem,
Certo.
continuo sem saber. Os atores fizeram o seu trabalho, que estaria bem feito, como. Mas a série foi amplamente criticada, isto já foi há muitos anos, já foi há quase 10 anos por aí.
Tanto.
Amplamente criticada, sim. Aquilo tem aí 4 temporadas, já não trabalho naquilo há
Tem
mais de
que
5
espreitar
anos,
isso.
portanto, é capaz de ser entre os 8 e os 10 anos que isto aconteceu. Eu ainda estava noutra casa, já estou nesta há 6 anos, portanto, foi entre 8 e 10 anos, sim. Pronto, primeira temporada, simultaneamente nos dois canais, nas duas versões, legendada e dobrada. Houve uma grande
Sete
discussão.
anos. Sete
7 anos, pronto, está bem, está. Não falhei por muito, pronto.
anos. Bom, já foi ao
Obrigada,
tempo.
Ana. Já foi há algum tempo, pronto.
Eu cá a
Obrigada,
fazer a
Ana.
pesquisa para ver se ninguém falha nada.
Mas por ser imagem real e as pessoas não estão habituadas a ver tradução, a ver dobragem de imagem real, foi muito criticada nesse aspecto. A partir daí, as outras temporadas, e foram mais duas pelo menos, foram sempre legendadas. Portanto, mas eu não gosto propriamente de fazer, é tudo uma coisa diferente. Para mim é muito mais fácil estar aqui e fazer a legenda, como é que eu diria isto em português, mas não está muito preocupada nem se bate com a forma como a boca abre e fecha, nem se o que eu estou a dizer tem espaço para o ator dizer isto enquanto a personagem está a falar e não ficar a personagem a falar e o ator já ter acabado de falar. E depois é uma questão de estudo e é uma questão de treino dos atores também. Podem apressar a voz, apressar, a diminuir, a atrasar, mas tem que ver com isso. Mas o próprio tradutor deve ter esse cuidado. Depois tens que registar reações, que para mim é a coisa mais chata do mundo. Contar personagens, cada vez que aquela personagem fala. Alguns estúdios pedem isso, embora isso seja trabalho de produção, alguns estúdios pedem que o tradutor conte o número de vezes que aquela personagem fala, porque os atores são pagos à fala. Portanto, nós já estamos a dizer quanto é que o ator vai ganhar ao dizer quantas vezes é que a pessoa fala, não é? Eu não gosto disso. Não, gosto mais de escrever,
Viu, Adam?
livremente.
Já é um fã, um consumidor de legendagem, mas depois, enquanto estavas a dizer que também fazes dobragem enquanto trabalho, não é? Enquanto projeto, e o que é que tu gostas mais de fazer? Também ficas chateado com a Ana porque achas que gostas muito mais de traduzir pela legendagem, ou como é que é a tua situação? Ou
Não.
achas emocionante esta coisa de ter que fazer
Não, eu acho mais
quase que imaginar como é que
emocionante.
vão dizer? Espera aí, que estamos cortados.
Sim, eu fui. E então, como ainda sou novo nisso, desculpe. Como eu fiz poucas vezes, acho engraçado. Então, quando tenho há pouco tempo, mesmo há algumas semanas, ou semana passada, esse deu-se o meu primeiro filme documentário legendado para da maneira que estava a falar a Ana de aquelas vozes meio off. Ou, ok, como a maneira dos documentários, o meu primeiro documentário assim na Netflix dobrado. E eu estava tipo, é a primeira vez que eu faço isso na Netflix. E, tipo,
Parabéns.
era um documentário brasileiro. Mas estou muito mais habituado à legendagem. Faço sem preocupação, conheço bem quais são os stands com que se trabalha, e faço sem problema com outro. É o que é que tenho que pôr, o que não tenho que pôr. Há diferentes figuras em Espanha, acho que há mais figuras aqui em Portugal na adaptação que faz o tradutor, depois na direção do estudo. Há diferentes cenas. Há países onde há mais ainda, França ou na Alemanha, cinco ou seis pessoas. Eu trabalho muito mais em equipa, né? Há mais gente a fazer. Na legendagem faz o que faz, alguém revisa com sorte, e basicamente é isso. Depois para o ecrã, para o cinema, em dobragem há muito mais. Desde que tu fazes a tradução até que chega ao consumidor, passa por tantas mãos e tantas bocas que é necessário que vai chegar ao resultado final. Mas é engraçado ouvir. Eu, por exemplo, não sei vocês, a mim custa-me imenso ver o meu trabalho quando aparece lá na televisão, nas plataformas. Tenho uma. E as poucas vezes que fiz alguma coisa de dobragem, um bocado de curiosidade de como é que soa aquilo que tu escreveste dito por pessoas, que já foi um estudo, gravaram. Mas ouço lá 2, 3 minutos e digo, tá bem, já dá, já ouvi. Agora não vou ouvir a série toda. Agora já. Pronto. Que seja o que for.
Exista no mundo, quem tenha que usar, use, mas eu já vi, já chega.
Eu
Isso,
fiz a
Ana, tu
minha
também
parte, o
tens
melhor que
essa.
consegui.
Desculpa. Já fizeste o melhor que conseguiste. Pois, exatamente. E a Susana, também costumas fazer isso ou é uma coisa que ainda não aconteceu, ou não acontece muito, ou acontece muitas vezes?
Eu ou sou mais masoquista ou sou mais egocêntrica, não sei. Eu gosto de ver os trabalhos que eu faço quando eles exibem. Não, não vejo sempre, mas.
Mas também
Sobretudo quando
fazes
são, por
dobragem.
exemplo, então, dobragem não faço. Fiz uma vez ou duas quando
Não, eu
comecei
digo tradução
a trabalhar.
para dobragem, desculpa.
Ah,
Não
não,
foi
não, não.
uma boa
Desculpa, pensei que
pergunta.
estavas a ver a cena de estar a ver quando sai, desculpa. Não, eu só fiz dobragem para uma série infantil, quando comecei a trabalhar. Eu lembro-me, por exemplo, fiquei chateada. Era nova e não, se calhar não tinha muito bem a noção de como é que era feito o processo de gravação. Eu lembro-me que era uma série infantil e tinha uma música, e eu lembro-me que era eu e uma colega a trabalharmos na série, e então nós cantámos a música várias vezes connosco e apontámos e não sei o quê. E para a dobragem, eles mudaram a letra para se enquadrar melhor com o que eles queriam e vieram-nos de volta porque acham que precisamos mudar os guiões consoante o que estava gravado. E ficámos um bocado chateadas porque fomos, a nossa métrica estava ali e nós cantámos aquilo 20 vezes. E depois tinham mudado e ficámos um bocado chateadas, porque estava melhor da nossa forma, porque nós cantávamos. Acho que é só uma realidade diferente. Eu, honestamente, também prefiro legendagem, prefiro muito mais o aspecto técnico da legendagem do que o aspecto, se calhar, técnico da dobragem, pelo menos para mim.
Porque suponho que não é que eu tenha experiência desta parte, mas imagino que a tradução para dobragem se faça a partir do script como um todo, não é? Enquanto a legendagem já se faz a partir de um script que é criado a partir do script, não é? Já do que aquilo propriamente do que os atores estão a dizer e já vem colocado na máquina e já vem com os tempos e essas coisas todas. Não sei se na dobragem também é assim, ou seja, o que é que vocês, Susana, o que é que vocês recebem quando têm que fazer um projeto de dobragem?
De dobragem, também quem costuma ver um guião, o Adam e a Ana, que me corrijam se estiver enganada, mas pelo menos quando eu trabalhei era um guião, basicamente em inglês, e o tradutor depois, eu acho que quando eu fiz, eu acho que fiz mesmo no Word ou algo do género, mas tive de. Aliás, eu acho que fiz no Spot, no programa que nós usamos de legendagem, porque depois tinha de estar a pôr os tempos de entrada, porque acho que o guião que eu tinha para trabalhar não tinha. E é muito diferente da legendagem. Na legendagem podemos não ter guião de todo, podemos ter um guião e ser um bom guião, pode ser um mau guião, ou podemos ter o template que é já
Um tempo.
o guião em caixas de legendagem, nós só temos de legendar, não é só isso, de traduzir, não é só isso que temos de fazer, mas talvez seja. É diferente, é se calhar mais fácil, se calhar. Mas por acaso, em relação à dobragem, não sei se há mais alguma forma de trabalhar.
Sim, diz
Mas
Adam.
igual que com a legendagem, com a dobragem pode haver guião, com tempos assim, ou pode não haver, tipo, a base não é guião, sino as falas do filme ou da série. Tipo, a base é principalmente o conteúdo visual. Pois tens o apoio escrito, é melhor e mais fácil, mas nem sempre é assim. Agora, em Espanha se faz sobretudo com Word e, os últimos anos, com as plataformas, mais com Excel. O grande avanço é passar para o Excel. Não é grande
Ok, bem, é
coisa.
bem diferente então, não? Porque
Algum software que ajuda, mas. Algum software que ajuda um bocado de suporte, mas não é. Há outras línguas, por exemplo, em francês, que tem software especializado para medir mesmo a onda do som e as falas e as oclusivas, aquelas cenas. E algumas empresas que fazem plataformas também têm o seu próprio software para algumas cenas, mas em geral, os tradutores humildes trabalham com Word e com Excel.
E a pouca coisa que eu vi sobre alguma coisa de dobragem, pois também era assim, subir o script e depois fazer em ordem. Era assim uma coisa.
Não, podes inovar um bocadinho mais e podes usar CapTools.
Ah, ok.
Podes, quando é uma série, podes formatar o guião, se podes muito rápido a formatar guiões e não sei quantas, é muito mais fácil tu formatares o guião previamente como queres que ele vá ficar para depois, no final, e depois, então, só em personagens o tempo que tu perdes a digitar o nome de personagens, porque cada vez que a personagem aparece no ecrã, tu vais ter que identificá-la no guião de dobragem. Portanto, se aquilo já lá estiver, se tiveres de trabalhar só com um guião base e meteres numa captula, aquilo pumba, 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 quase que se faz sozinho. Estou a brincar, está bem?
Não digas essas coisas que as pessoas acreditam. Não digas
Não,
essas coisas.
é preciso muito trabalho, é muito trabalhinho envolvido num programa de dobragem, mas as captulas dão uma ajudinha, então. E depois
Ok.
podes usar depois o nosso próprio software de legendagem para tirar tempos, com um botãozinho, cada vez que eles entram a falar, carregas no coisa e aquilo fica marcado o tempo que a pessoa começa a falar, para depois o estúdio usar para a gravação. Há estúdios que pedem que cada personagem tenha logo o tempo de entrada da personagem, outros estúdios é só no início da página que está o tempo, isto está variando.
Ok, muito bem. Coisas técnicas que eles sabem. Agora pergunto eu, sim, pode ser a Susana para começar. Como é o dia-a-dia da associação? Portanto, vocês têm iniciativas, certo? Uma das iniciativas é esse tal encontro, que não sei se é semanal, se é mensal, que calha um sábado e que ao início não era o sábado, por isso eu comecei a ir e depois deixei de ir porque era o sábado, já expliquei as minhas razões. Portanto, mas não é só isso, não é? Portanto, têm, não sei se por mês, por ano, se têm encontros anuais, etc., essas coisas todas, não sei como é que funciona. Explica um bocadinho, Susana.
Eu acho que o mais importante aqui de dizer para mim é que não é o dia a dia da associação, porque como nós fazemos isto em tempos livres, não estamos todos os dias a fazer coisas da associação. E eu digo isto só porque eu sinto que há muitas pessoas que às vezes quando nos abordam com perguntas ou mesmo futuros membros e tudo mais, têm esta ideia de como se nós estivéssemos aqui sentados a não fazer
À
nada a não
espera
ser
que
trabalho da
aconteça coisa. Sim,
associação.
sim, sim, sim.
É. E esperam às vezes respostas muito imediatas. Há pessoas que às vezes mandam e-mail e no dia seguinte já estão a mandar, ah, mas viram este e-mail? E nós ficamos um bocado, malta, nós fazemos isto num tempo livre, que nem sempre existe, por isso é um bocado encontrar o tempo. Mas o dia-a-dia, ou pelo menos o que é que nós temos na associação, acho que tem sido muito, nos últimos anos tem sido muito crescer, ou seja, temos tido muitas iniciativas de chamar pessoas e de criar esta comunidade que nós temos agora. Muito, muito graças, eu acho, honestamente, ao Estava a Pensar, que a Ana depois pode falar porque ela é a anfitriã, o gênio por trás do Estava a Pensar. Mas também temos eventos, tivemos eventos no Natal, por exemplo, o encontro de Natal, acho que só durante a pandemia que não houve, mas entretanto houve sempre. O ano passado, por exemplo, também tivemos qualquer coisa no dia de tradutor, no dia de tradução, peço desculpa. Também tivemos em 2022 o Construir Pontos, ou seja, vamos aqui pensando em, olha, sabe o que é que seria uma boa ideia? Vamos fazer isto. Ou quando surge alguma coisa que nós sentimos que tem alguma resposta imediata, de está a acontecer a situação e alguém nos diz e nós pensamos, ok, alguma coisa tem de ser feita, temos de escrever alguma coisa, temos de contactar alguém, temos de fazer se calhar uma reunião com toda a gente e falar sobre este tipo de problemas. Eu acho que é muito. Vem dependendo do que é que. Nós no grupo de visibilidade, o Adam e a Ana estão, e temos mais dois colegas, que é o Paulo e o Pedro, fazemos muito estas questões que eu acho que são as iniciativas mais, se calhar, de visibilidade e mais pontuais, e depois quando é as questões mais críticas, tipo pontualmente existe esta, não sei, estou a pensar numa situação assim que tenha acontecido, não sei, por exemplo, agora recentemente saiu um episódio do Voz Cidadão, que é o programa da RTP, que fala da tradução. E é uma questão que nós estamos a pensar, ok, fazemos alguma coisa em relação a isto, respondemos alguma coisa em relação a isto, ou seja, há uma ação mais imediata. E depois há as iniciativas mais. Eu sinto que são mais leves, porque dão menos trabalho, mas que é porque eu também divido com. Acho que é dividido entre nós todos e é mais fácil lidar, que são as iniciativas dos encontros e tudo mais, que acho que correm muito bem. E são. Sou mais nós a falar e dizer, olha, sabe o que seria boa ideia? E a Ana, sobretudo, é super entusiasmada com encontros e tudo mais. Ela acho que é a melhor pessoa para falar do Estava a Pensar, que eu acho que é uma ótima iniciativa. Ana,
O que é que acontece
fala-nos
nisso
do
que estava a
Estava a Pensar.
pensar?
Estava a pensar, é um programa de encontro, um programa não. É um canal de encontro mensal, acontece uma vez por mês. Normalmente é o primeiro sábado de cada mês, quando tu apareceste, não foi dos primeiros, já foi no segundo ano de vida do Estava a Pensar, que nós resolvemos inovar um bocadinho e ver se a coisa pegava durante a semana. Acontece que a anfitriã não tem muita disponibilidade durante a semana, portanto, como isto não é uma democracia, passou para o sábado outra vez. Não, basicamente, costuma haver um tema mensal. E estão todos convidados, quer sejam membros da ATAV ou não, e refletimos um bocadinho sobre aquele tema. Não quero dizer que depois não falamos outras coisas e a coisa não descamba um bocadinho e não falamos sobre o que vamos fazer para o jantar e que o tempo está muito para trás. Não. Mas sentamos-nos mais ou menos à volta daquele tema. Sei lá, a reunião que eu tive, o encontro que tivemos mais duradouro foi sobre dobragem e durou 3 horas, mas normalmente demora ali entre a 1 e as 2 horas. A média são 2 horas, porque nós gostamos muito de falar, de
A
nos
mera
ouvir.
dobragem durou o dobro.
Exatamente,
Piada
pronto.
parva, não pude evitar.
Mas pronto, reunimos as pessoas e basicamente é como se estivéssemos à volta de uma mesa de café. Não há nada gravado, cada um fala livremente, diz o que lhe vai na alma, não estamos aqui a apontar dedos a ninguém. É mais um desabafar e um gerar comunidade, digamos assim. Eu sinto que é isso que a Susana disse. agregar as pessoas à volta de um tema comum e que nos faz sentido ter esta reunião e esta partilha de conhecimentos e de problemas também, porque também falamos de problemas. E pronto, eu acho que é isso.
Então,
São todos
e o
bem-vindos.
podcast? O podcast é oficialmente da associação ou é uma iniciativa de um dos membros, mas independente?
Quem
Ana?
quer falar sobre o podcast? Ah, sou eu
Podes
outra vez,
dizer,
já
Ana,
bem.
para depois.
Não,
Sim.
o podcast é do Paulo, apoiado pela ATAV, portanto tem sempre ali o apoio, até porque o Paulo é um dos membros do grupo da visibilidade, portanto acaba por sempre estar associado a isso. Ele diz que é com o apoio da ATAV, e é realmente com o apoio da ATAV, não é oficialmente da ATAV, mas está nos canais da ATAV, digamos assim. E
Eu
o
adoro, é
podcast
genial o
não
nome
tem.
sem limite de caracteres, não
É,
é? É
exatamente.
genial
Não
esse nome,
tem
genial.
uma periodicidade obrigatória, e tem convidados que o Paulo vai escolhendo, conforme o tema que quer falar, e estão todos convidados para ouvir também. O Paulo são temas
Sim,
muito
é
interessantes.
muito bom. Já disse que o problema é que, como o problema não, mas tem a característica de não ter limite de caracteres, e efetivamente não tem, portanto. Se tiverem, eu tentei ver já vários, vi bocados, mas não cheguei até aos limites, porque de facto já não havia caracteres na minha caixa. Mas de facto são conversas muito interessantes e são, enfim, também muito espontâneas e é ótimo, mas são conversas profundas em que se entra em pormenor, muitas vezes, que eu já vi algumas coisas, e é bastante bom, isso é verdade. Mas também é um podcast de conhecimento profundo, não é? Daquela pessoa, daquela empresa ou daquela realidade, etc. Portanto, eu aconselho a toda a gente, mas é verdade que é preciso ter algum tempo e dedicação. E tu, Adão, tu, em termos de visibilidade, como é que gostas de mostrar que és um apoiante da associação?
Hoje eu basicamente, assim como antes falava, que eu sempre critico coisas, também nas reuniões, mais do que propor, eu estou sempre a dizer, mas isto que querem fazer, talvez seria melhor fazer de outra maneira. Então também, talvez, de qual maneira, como estás a propor? Eu basicamente, isso, na minha vida, sempre estou lá a criticar e a tentar fazer as coisas diferentes como as outras querem fazer. Mas pronto, eu ajudo basicamente com alguma coisa do Twitter, que mesmo que agora tenha meio abandonado. Mas estou lá, basicamente, o que estamos a dizer, quando há poucas pessoas a colaborar nas cenas, mesmo alguém que está lá a ler o que tu estás a propor, dizer, e se vamos, esta expressão veja essa outra? Em geral pode ser, quase sempre dizem, está bem, pode ser, raramente dizem, não, 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 não quero mudar nada. E é mais uma opinião, uma cabeça pensante que está lá, tipo, a tentar ajudar, sobretudo por exemplo, a Suzana e a Ana, não sei onde encontrar um tempo para. Eu faço muito menos e tenho muito menos tempo do que elas, mas pronto, é coisa de magia. Mas o que eu queria aportar, sobre o que estão a falar tanto a Susana como a Ana, que acho que é muito útil, o principal o que faz a TAB e qualquer tipo de associação deste género, é o que falámos dos desabafos ou os problemas. Nem sempre podemos arranjar tudo, nem encontrar soluções para tudo, mas somos alguém a quem as pessoas podem vir a dizer: olha, acontece tal coisa, não sei se sou a única pessoa que acontece, ou que fizeram tal coisa, ou encontrou esse problema, e muitas vezes. Nem que seja para encontrar outras pessoas que têm o mesmo problema, ou para falar e tentar fazer uma abordagem mais global. Nem sempre vamos encontrar uma solução, mas podemos tentar escrever uma carta, uma mensagem a alguém, uma pessoa, uma organização, uma empresa que está a fazer alguma coisa que não é ótima. Ou, pronto. E esse ponto que acho que para mim é muito importante para uma associação como a nossa. Ter alguém a quem poder ir lá e dizer o que está a passar, porque senão. Somos quase todas pessoas que trabalham na casinha deles, com pouca luz, com poucas horas de sono, sempre a trabalhar,
Tipo
trabalhar,
São
trabalhar.
Jerónimo.
Pois, e então ajuda muito a encontrar, mesmo com este tipo de encontros virtuais ou presenciais, encontrar outras pessoas que têm o mesmo tipo de realidade, de vida cotidiana que temos quase todos nós. Ajuda muito e acho que é importante.
Pois claro que sim, por isso vamos terminar com a pergunta óbvia. Quem quiser ser membro da associação, como é que faz? Onde é que vai? Onde é que procura? Como é que se resolve esse grande problema que hoje em dia ninguém sabe?
É muito difícil. As pessoas têm de abrir o browser ou ler o browser no computador de um telemóvel e pesquisar a TAV, entrar no site da TAV, não confundir com uma novela mexicana que também tem sido a TAV, que é tipo Através del Fuego, algo do género. É super
Uau!
engraçado pesquisarem a TAV e virem normalmente, depois dos nossos resultados, pelo menos antes, se calhar agora o nosso CEO melhorou um bocadinho melhor, mas no início acontecia muito isso.
Então não é assim tão fácil, afinal.
Pronto, não vou
Contrazer
comentar.
algumas
Vou comentar
questões aí também.
aquela novela mexicana, espanhola, da América Latina ou algo do género.
E eles com a dobragem, são fortíssimos.
Mas pronto, acho que é fácil, é só ir ao site da ATAV. Acho que está bastante claro uma parte que diz tornar-me associado ou algo do género. Acabou.
atav.pt.
ATAV.pt. Mas eu acho que é bastante visível. Exato, logo no início temos as candidaturas, passa só uma parte de quais são as vantagens e porquê associar-se, não é logo tipo sim, venham, é tipo também o que é que as pessoas podem
Só
esperar
vêm se
e tirar.
cumprirem
Exato,
certos requisitos.
nós damos logo isso, mesmo já os requisitos acho que são, não são assim muito difíceis de cumprir, é só qualquer pessoa que seja ligada à área da TAV, que já ou tenha estudado, ou já tenha experiência na área, e depois só que trabalhem com o português de Portugal ou que residam no território português, mais por uma questão de não para restringir ninguém, no sentido de outras pessoas não as portuguesas ou algo do género, não deviam cá estar, mas porque nós sentimos que a associação só tem impacto sobre a sua própria realidade. Ou seja, nós quando falamos do português de Portugal, nós não falamos do português do Brasil, ou do espanhol, ou do francês. E não faria muito sentido, até porque a associação já representa esses países e essas línguas, regra geral.
Exatamente.
E eles entrarem em território português porque fazemos encontros em Portugal e faz todo o sentido que até pessoas que não sejam portuguesas, mas estejam cá, como a ADEM, e temos mais associados, que possam beneficiar dessas vantagens de estarem em comunidade connosco. Mas depois disso, é só preencher o formulário de candidatura. Se tiverem alguma dúvida, podem nos enviar um e-mail, também está ali no, nos contactos. Temos o contacto nos, se alguém tiver alguma dúvida, mas eu acho que é bastante simples. E acho que é basicamente isso. Ah, acabei de me aperceber que a cota não está atualizada para 2024, mas se alguém vir isto, o valor da cota mantém-se em 2024.
Ou podem falar connosco em qualquer das redes sociais.
Ah, claro,
Sim.
exatamente. Têm dúvidas sobre seja o que for, incluindo as cotas, pois já sabem, vêm contactar. Pelo menos um destes três ilustres, com certeza alguém há de responder, mesmo que não seja nas 24 horas a seguir. Podem estar no meio de uma legendagem, não é? De urgência ou outras coisas, enfim, que tenham que fazer. Pois muito obrigada por estarem aqui. E eu sei que vocês têm muito o que fazer, claro que sim, mas muito obrigada. Já sei que a Ana não vem a Leiria tão cedo, é uma pena, mas pode ser que eu vá visitá-la, sim, um dia destes. E enfim, toda a gente já sabem que estes encontros deste podcast são assim, informais, com pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, pessoas que conheço no podcast em direto, que eu adoro fazer isso. Hoje foi um dia que não foi só uma pessoa, duas pessoas com quem eu nunca tinha conversado, portanto. Enfim, já estou a ganhar. Obrigadíssima por terem estado aqui, por me terem aturado este bocadinho, terem respondido algumas perguntas. É uma associação incrível, lá está, eu já estive presente em algumas das iniciativas e por isso sabia que existia e já tinha conversado com a nossa ilustre Ana umas vezes, portanto achei que era muito importante trazer-vos aqui a este espaço e por isso, muito obrigada e até breve. Vamos nos vendo por aí, com limite ou sem caracteres.
Obrigada pelo convite.
Obrigada.
Obrigada.